Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, presidente. Eu, lamentavelmente, não faço mais parte da comissão, da nossa CAE, a sua presidência é sempre de uma competência exemplar aqui, porque conhece os assuntos. Eu agradecer todas as perguntas dos caros senadores e aqui agora eu vejo que na exposição do ministro Manuel Dias e do ministro Carlos Gabas, o que está se vendo é que há uma falta e uma falha na comunicação. Uma falha na comunicação. As medidas, em muitos casos, como a levantada pelo senador Blairo Maggio sobre o seguro reclusão, ela é extremamente elucidativa para revelar essa deficiência. E com uma má informação para a sociedade, ela não entende, às vezes, o que você está propondo. Então, penso que aí seria uma hora ainda de o governo trabalhar na melhoria da comunicação para entender a extensão e o senso dessas medidas. Esse é o primeiro ponto. Há um outro problema em áreas do Ministério do Trabalho, com o ministro Manuel Dias, que, como todos os ministros, tem uma preocupação, que diz respeito a que o nosso país, lamentavelmente, e aí está o senador Tasso conversando com o nosso presidente Deusídio, o Brasil é pouco auditado, o Brasil é pouco fiscalizado, o Brasil é pouco transparente. E, por conta disso, agora, muitos que agem ética e corretamente nos benefícios para os trabalhadores, vão pagar a conta daquele papel que o Estado não faz. Veja o caso do seguro-desemprego, o caso do defeso. Mas não estava muito visível que, de uma hora para outra, um volume muito grande de pescadores aparecem? Ou que o seguro-desemprego, em plena hora de alto nível de empregabilidade, aumentou substancialmente? 48 bilhões de reais aplicados no seguro-desemprego, quando o maior programa social do governo, fantástico, Bolsa Família, 24 bilhões? Então, quem é que está pagando a conta? É o trabalhador que age honestamente. É aquela categoria de pessoas honestas. Estão pagando pela ineficiência dos nossos instrumentos de fiscalização. Então, esse é um problema que nós temos para evitar a injustiça, ministro. Nós não temos estrutura para fazer a fiscalização. Mas nós não podemos funcionar desse jeito. Porque ainda não temos uma cultura de que assumir a responsabilidade com que nós estamos declarando. E não manter a política do levar a vantagem em tudo. O jeitinho brasileiro. É o pior dos mundos esse. Porque aí programas muito bons, seguro defeso, seguro desemprego, que são protetivos à classe trabalhadora, acabam agora pagando um preço muito alto e do ponto de vista político, de difícil explicação para os trabalhadores. Então, penso que há uma necessidade urgente de uma mudança, não só de atitudes, mas também do próprio conceito de transparência e de fiscalização nesse nosso processo. Então, a observação, eu gostaria depois só de ouvir do ministro se concorda ou não com essa questão da falta de uma fiscalização mais eficiente sobre esses controles. Para o senhor ministro Eduardo Gabas, que sempre estive lá e acho que é o Ministério da Previdência e o sistema da Previdência está bem cuidado, eu tenho uma preocupação. Uma preocupação com a aposentadoria, não essa do regime geral da Previdência Social, que também tem. Primeira pergunta, eu quero lhe fazer a primeira. Os reajustes para os aposentados e pensionistas do regime geral, do INSS, vão continuar sendo feitos da maneira que está? Porque hoje, fala-se muito do fator previdenciário. E eu vou lhe dizer com toda sinceridade, eu penso que o fator previdenciário é menos prejudicial ao trabalhador, ao aposentado, do que o sistema de aposentadoria, do reajuste. Porque o reajuste, ao longo do tempo, vai deixar todo mundo ganhando o equivalente ao salário mínimo. Ele é diferente do reajuste dado ao salário mínimo. Esse é o primeiro ponto. Quero saber do senhor se, então, não vai haver mudança no reajuste para os aposentados. E a outra pergunta é muito singela. Eu tenho preocupação muito grande, porque na Comissão de Assuntos Sociais trabalhamos muito aqui na questão da previdência complementar, que é um sistema extremamente importante para um país que não tem poupança interna, de formar poupança interna, que recolhe dos nossos aposentados. Eu faço parte de um fundo de pensão privado que funciona, que eu tenho transparência, que eu acompanho. Como é que eu quero que aplique aquele dinheiro de moderado, de risco, mais ou menos, médio? Tá. Então, eu acompanho porque recebo. Então, ministro, o que está acontecendo? Nas estatais, de novo as estatais, A situação é complicada, porque, de novo, o fator político influenciando as gestões dos fundos estatais está criando problemas graves. Nem falo dos Correios, porque é conhecido, Vossa Excelência sabe bem, do Postales. Mas agora a Petrobras, que está envolvida no processo, o Fundo Petros também está com sérias dificuldades. Vivemos primeiro uma crise daquelas aplicações de alto risco das empresas do Ike Batista, e agora nós estamos vivendo uma outra questão. Tenho trabalhado, o deputado Ricardo Berzoini fez um projeto, trabalhei nesse projeto dele para ampliar o grau de fiscalização e participação dos fundos de pensão. Termino lhe perguntando qual foi a razão de a Previc ter alterado do dia 31 de março para o dia 31 de julho o prazo que ela teria, porque até este ano era 31 de março, o prazo para prestação de contas dos seus balanços para o seu, não só para as autoridades, mas que é do Ministério da Previdência, a Previc, que é uma autarquia subordinada à Previdência Social. Então, eu tenho preocupação com isso, porque depois do drama que nós vivemos com a Eros, que não era estatal, era uma fundação, a Varig, eu tenho receio de que também nesses casos possa no futuro haver problemas, ministro. Isso vale não só para a Petrobras, mas para Banco do Brasil, Caixa Federal, Postales e também para nos estados, para aqueles fundos de pensão de órgãos estatais como bancos, por exemplo, ou outras instituições. Então, muito obrigada pela atenção e pelas respostas. Obrigada, senhora.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu, agora, senador Valadares, senador Álvaro Dias não está presente, senador Hélio José também não, senadora Sandra Braga, e aí nós poderíamos fechar esse bloco com o senador Ataídes. Então, depois do senador Valadares, senador Ataídes.
Presidente, ministro Manuel Dias, ministro Carlos Eduardo Gabas, em primeiro lugar, eu gostaria de concordar em gênero, número e grau e assinar embaixo as declarações do senador Fernando Bezerra defendendo a extinção do fator previdenciário, que tem sido uma luta, não só do nosso senador Paim, que aqui apresentou essa proposta, foi aprovada com o voto do PSB, inclusive com o meu voto, está em tramitação ainda na Câmara dos Deputados, e que impõe uma condição social bastante desfavorável ao trabalhador que passou a vida inteira dedicando-se a produzir. E, de repente, quando se aposenta o trabalhador, se vê na contingência de perder um percentual bastante grande de sua remuneração para dar, que serviria na aposentadoria para dar tranquilidade ao restante da sua vida. É uma fórmula bastante complicada. Só falta colocar cálculo integral, seno A, cosseno B, trigonometria, para complicar mais ainda aquela fórmula estrambótica do cálculo da aposentadoria com o fator previdenciário. Portanto, eu sou favorável, presidente, ao pronunciamento aqui, representando o PSB, da extinção do fator previdenciário. E, de acordo com o artigo 226 da nossa Constituição, o Estado terá que proporcionar uma proteção especial às famílias. E o que me preocupa com a edição da medida provisória 664 é que haja não só uma discordância do ponto de vista social de muitas categorias, de muitos segmentos em nosso país, de trabalhadores, como também de juristas que questionam se essa questão do tempo de pensão face à expectativa de sobrevida não está atingindo o direito, por exemplo, da criança e da adolescente, que, segundo a nossa Constituição, tem a proteção do Estado para a promoção da sua saúde, da sua educação. Então, se uma viúva, por exemplo, que tem uma expectativa de vida de 55 anos e só vai receber um benefício, ou seja, a pensão, por apenas 3 anos, isso não vai significar, no caso de ela ter um filho ou 2 filhos, um prejuízo social por falta de cobertura desta criança no atendimento à saúde, à educação, aos direitos que lhe são garantidos pela nossa Constituição. E, por outro lado, eu gostaria de saber do ministro Manuel Dias. Hoje eu assisti, presidente, me permita, eu serei breve, a um debate na CBN entre o Paulinho da Força Sindical, o deputado, e o deputado Simba Machado, que é líder do PT. E ambos divergindo com relação à terceirização das empresas. O Simba Machado falou até no caso, por exemplo, de uma profissão de bancário. Como terceirizar essa profissão tão especializada no mercado de trabalho do Brasil? Porque segurança, sim, pode ser terceirizada, uma segurança de banco, não é? Mas terceirizar um bancário, ele questionou, fez essa pergunta, não seria um ato inconstitucional e seria acabar com as profissões? E gostaria, quer dizer, universalizando a terceirização, não seria acabar com a profissão, a qualificação profissional adquirida ao longo de tantos anos, não só por bancários, como também por tantas outras profissões? É uma pergunta que eu faço ao nobre ministro Manuel Dias. E, afinal, presidente, sabemos que as mudanças nas regras da pensão por morte levaram à convergência da legislação brasileira com as práticas internacionais. Entretanto, os efeitos financeiros das mudanças só se farão sentir nos próximos anos. A extinção da vitaliciedade para os pensionistas mais jovens, por exemplo, só terá efeitos daqui a 3 anos, quando os primeiros benefícios serão interrompidos. As estimativas dão conta de que, dentre as medidas do ajuste fiscal, a alteração da pensão por morte terá, por grande margem, o menor impacto financeiro nesse e nos próximos anos, precisamente porque o impacto está limitado pelo fluxo de óbitos dos segurados. A economia de gastos com a pensão por morte, por exemplo, em 2015, por conta da 664, será menor, inclusive, que a economia com o seguro defeso. É a pergunta que faço ao nobre ministro Carlos Eduardo Gabas, que justifica-se, então, a adição dessa medida para alterar as pensões, já que a economia será a mais ínfima possível, se existe realmente urgência, se a economia no orçamento com a medida provisória será relativamente pequena neste ano? Não seria mais oportuno apresentar mudanças por meio de projeto de lei para que o Congresso Nacional e a sociedade discutissem essa e, eventualmente, até outras repactuações na Previdência? Então, a jurisprudência é pacífica ao apontar que não existe direito adquirido a um benefício previdenciário, quando o segurado ainda não satisfez todas as condições de elegibilidade. No caso da 664, mesmo óbitos a partir de março já se encontravam sujeitos às novas regras. Então, por sensibilidade e solidariedade a esse segurado, não seria interessante modular as mudanças? Qual a avaliação do ministro? Do ministro Carlos Gabas?
Concluindo, senador, por favor.
Concluindo, O desenho dos mecanismos de proteção à demissão e ao desemprego no Brasil é apontado por especialistas como a principal causa da alta rotatividade do mercado de trabalho no Brasil. Segundo esses especialistas, esse desenho dá incentivo para que o trabalhador troque constantemente de trabalho, inclusive com a posição no mercado informal, para receber valores do seguro-desemprego, FGTS, proporcional, etc. O governo parece ter concordado com esse diagnóstico ao estender o período mínimo de trabalho de 6 para 18 meses, a fim de que um trabalhador tenha direito a receber o seguro-desemprego. É a intenção do Ministério propor essas alterações nesse desenho institucional, por exemplo, no Fundo de Garantia, que mudanças no desenho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderiam ser feitas para conter a rotatividade sem prejudicar o trabalhador. Agradeço a vossa, senhor presidente, e aos ministros.
Muito obrigado, senador Valadares, sempre com perguntas muito pertinentes também. Agora, palavra ao senador Ataídes, e eu encerro aqui qualquer outra interpelação aos ministros a partir da fala do senador Ataídes, até porque nós vamos ter uma reunião extraordinária onde nós leremos os dois relatórios dos dois ministros do Banco Central que serão sabatinados. Portanto, nós vamos ter que fechar essa audiência pública, abrir uma reunião extraordinária. Vamos só fazer a leitura, vão ser dadas vistas coletivas para na próxima semana nós fazemos a sabatina dos dois diretores ou dos dois candidatos de duas diretorias do Banco Central. E eu passo agora a palavra ao senador Ataídes e, portanto, agora as indagações depois do senador Ataídes, elas estão suspensas. Senador Ataídes.
Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho perguntas a fazer aos ministros, quero só fazer o meu registro. A ONU, em 2013, disse que em 2012 o Brasil teve um prejuízo algo em torno de 200 bilhões de reais, e que não era só a corrupção, mas também a má gestão. Eu quero, neste momento, ministro Gabas, dar parabéns à presidente Dilma por ter escolhido o vosso nome à frente da Previdência Social. Eu conheço um pouco. Eu sou uma oposição falando. Eu tenho dito aqui sobre a gestão da Dilma, que a Dilma destruiu, ela e o Lula destruiu a economia do nosso país. Mas em relação a Vossa Excelência, e com todo respeito aos demais ex-presidentes da Previdência Social, eu vim aqui pegar uma assinatura e eu vi Vossa Excelência fazendo a sua explanação. E vi o tamanho do conhecimento que Vossa Excelência tem sobre a Previdência Social. E aí eu fui buscar, inclusive, mais informações. Vi Vossa Excelência falando sobre o regime próprio da Previdência Social. Vi falando também sobre os regimes dos RPPS, os próprios, né? Da Lei 98.177 de 98, estados e municípios, né? A nossa antiga JS, Consolidação da Lei da Previdência Social, JSPL, né? Já extinta, isto, o Fundo Rural, né? Pois bem, ministro, então eu percebo que Vossa Excelência tem toda a condição de consertar este gigante chamado Previdência Social. Ali não é para botar políticos, favores políticos, ali é para botar pessoas com competência como Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência, se tiver tempo, vai viabilizar a nossa Previdência Social. Que eu tenho dito a longa data, presidente, que a Previdência Social é superavitária. Ou seja, os maiores pagadores da Previdência, que são os seletistas, Vossa Excelência, ministro, disse que é um superávit em 2014 de 33 bilhões de reais. Em 2013 foi de 25 ou 26 bilhões de reais. O Fundo Rural... Há um déficit no Fundo Rural, Mas o Fundo Rural, Vossa Excelência se lembra da época do Fundo Rural? Todo mundo poderia pegar uma declaração com um dono de terra e fazer as filas quilométricas para adquirir o aposentadoria pelo Fundo Rural, sem nunca ter pegado uma enxada ou uma foice como eu peguei. Então, isto é muito grave. Aquele trabalhador que trabalhou mesmo, que recebe hoje um salarzinho e que botou a comida na mesa do pobre, do rico, esse não, esse é merecedor, não é? Não é o caso. O caso da Previdência é as fraudes, que Vossa Excelência sabe que é uma briga constante, mas que essa fraude, ela continua ainda demasiadamente, nós sabemos disso, inclusive dentro do próprio Fundo Rural. Essa aposentadoria dos militares e civis, nós temos que regularizar isso aí. Isso é outra bomba na Previdência. E os RPPS, eu fiz um discurso em 2011. A Previdência Social, o Ministério da Previdência Social, presidente Deucídio, não há responsabilidade nenhuma sobre os RPPS. É de responsabilidade dos estados e municípios. Hoje deve ter algo em torno de 180 bilhões, 187 bilhões, e os cálculos atuariais é algo em torno de 300 bilhões de reais. Lá no meu estado, nós temos lá o Instituto IGPREV, que Vossa Excelência conhece. Lá simplesmente meteram a mão, pegaram como se o dinheiro deles fossem um rombo lá de 1,3 bilhão, mexendo então com o sonho do coitado do trabalhador. Eu confesso que eu estou muito feliz com a sua chegada, viu, ministro? E que Vossa Excelência continue à frente desta Previdência Social, que ela é extremamente importante para o nosso país. Agora eu vejo, eu só peço, Vossa Excelência, que cuidado com essa dose, porque senão pode matar o paciente. Mas eu estou feliz e quero marcar uma audiência tão logo com Vossa Excelência para a gente conversar um pouco sobre os RPPS, que me preocupe muito. Ministro Manuel Dias, Vossa Excelência falou sobre a mão de obra desqualificada do nosso país, a nossa baixa produtividade, isso é muito grave. O Sistema S deve receber este ano 38 bilhões de reais e Vossa Excelência tem pessoas do Ministério dentro do Sistema S como conselheiro, não é? O ano passado recebeu 31 bilhões, segundo a CGU me mandou o documento. Esse ano deve ser 38 bi ou 36 bilhões de reais. A gratuidade é menos de 15%. Eu tenho um livro escrito sobre caixa preta do Sistema S. Devemos ter hoje 15 bilhões aplicados no mercado financeiro. Então, esse é um problema muito grave, ministro, que eu pediria ao senhor que olhasse com muito carinho o Sistema S. Virou um fundo de pensão. Estão no mercado imobiliário, no mercado comercial. Virou uma farra de emprego, licitação virou bagunça, não é? O caso é gravíssimo, o Sistema S, e poderia qualificar a nossa mão de obra, melhorar a produtividade do nosso trabalhador, para a gente crescer a nossa economia, que esse é o grande problema do Brasil. O problema do Brasil não é fazer ajuste fiscal e aumentar mais 20 bilhões no caixa, não. O problema do Brasil é aumentar a produtividade, incentivar as nossas indústrias a produzir. Aí debela a inflação, o desemprego, e aqui o desemprego, muito rapidamente, senhor presidente, essa metodologia, ministro, de cálculo do desemprego no Brasil está extremamente errada e enganoso. Essa metodologia, ela só verifica 6 regiões metropolitanas, essa pesquisa do PME e do PNAD contínua. É só Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul, me parece que Recife, Salvador e Porto Alegre, São Paulo. E cadê o Norte, cadê o Centro-Oeste, cadê o Sudeste desse país? Então, eu apresentei esses dias que esse pleno desemprego nunca aconteceu. O desemprego no Brasil é algo em torno de 20% quando você pega os neném, quando você pega o seguro-desemprego, quando você vai nessas outras áreas, é mais de 20%. Eu pediria a Vossa Excelência, ministro Manuel Dias, que olhasse essa metodologia de calcular esse desemprego. É bom que a população saiba da verdade. Esse seguro-defeso que o Blairo acabou de dizer, saiu de 598 milhões em 2013 para 2.117 em 2014. O seguro-desemprego foi para 32 bilhões. O FIES saiu de 7 para 13 bilhões e 700. Ou seja, uma verdadeira farra com dinheiro público para ganhar as eleições. Estou encerrando agora, senhor presidente. O Brasil gastou muito e gastou mal. Mas eu estou muito feliz com a sua chegada na Previdência. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Ataídes. Senador Ataídes, elogio ao ministro.
Por isso que eu chamei a atenção. Não é qualquer
senador
elogio, Ataídes
é de oposição. Dura aqui.
Senador generoso. Generoso, senador. Senador, muito obrigado.
Assinamos embaixo aqui as referências. Eu ia sugerir apenas por atenção que as primeiras respostas sejam dadas aos senadores presentes e as depois aos demais.
Claro,
não, presidente.
Claro.
Eu acho que é
então,
mais ou menos.
Então, com a palavra, até para objetivar
presidente,
mais.
Desculpa, só, senador,
ministro
nós estamos à disposição no Ministério a hora que o senhor quiser, viu?